no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dados indicam que sábados são os dias com mais casos de acidentes em Boa Vista. Imazon aponta a queda do desmatamento na Amazônia de janeiro a maio. Acordos de pesca e cadastros coletivos de comunidades quilombolas são entregues em Santarém. E reciclagem também será tema de disputa no Festival de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, boa tarde. Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que nova rota para o Pacífico deve ampliar as exportações da Zona Franca de Manaus para países sul-americanos e asiáticos. Os detalhes com Tânia Freitas.
Atualmente, a rota utilizada da Ásia até Manaus pelo canal do Panamá dura de 41 a 60 dias. O novo caminho a ser implementado via eixo multimodal Manta-Manaus possui duração entre 31 e 35 dias, além de ter um custo bem menor. A intenção é ligar o Oceano Pacífico com a Amazônia Brasileira por meio de portos e rodovias. Pela rota proposta, a mercadoria será transportada por navio ou balsa da Ásia até Manta, no Equador, e segue até Providência. Depois, balsas conduzem a carga até Letícia, na Colômbia, e, por fim, chega ao Amazonas pelo município de Tabatinga. Tais benefícios são vistos como uma forma de tornar o modelo Zona Franca mais competitivo, como destaca o superintendente executivo adjunto da SUFRAMA, Luiz Frederico.
Primeiro, a competitividade da Zona Franca, você reduz o tempo de trânsito entre a Ásia e a região amazônica, então você dá mais dinamismo às trocas comerciais, as empresas conseguem tomar decisões de uma forma mais rápida, mais célere, além, obviamente, de criar desenvolvimento em Tabatinga, onde nós temos uma área de comércio, poderíamos desenvolver aqui a indústria voltada para a vocação amazônica, para os insumos regionais, comercialização e todas as externalidades positivas do projeto ao longo do curso. Então, não fala Tabatinga, fala passa por Tefé, passa por Coari, passa por vários municípios, e todos eles também ganham.
Uma comitiva esteve em Tabatinga para verificar a viabilidade da proposta. O governador em exercício, Tadeu de Souza Silva, participou de uma inspeção ao porto da localidade e destacou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico do Amazonas.
O projeto que liga a saída pelo Pacífico através do Equador em Manta à Foz do Amazonas são um pouco mais de 2 mil quilômetros. Então é uma forma de o Brasil, que é um país de desafios transcontinentais, de integrarmos atividade econômica nesse eixo continental.
Um dos entraves para a implementação do projeto é o porto de Tabatinga, que não possui a estrutura necessária para instalar uma alfândega, requisito fundamental para inserir o município na rota de comércio internacional. Um grupo de trabalho junto com a Receita Federal vai ser constituído para solucionar o problema. A proposta do eixo multimodal Manta-Manaus será levado à COP30, que será realizada na capital paraense em 2025. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dados de 2022 do Detran em Roraima indicam que os sábados são os dias com maior casos de acidentes na capital Boa Vista. A sexta-feira ocupa o segundo lugar. Caio Grambel tem as informações.
Entre os 7 dias da semana, o sábado lidera o número de acidentes de trânsito na capital roraimense. Segundo os dados do Departamento de Trânsito de Roraima, no ano de 2022, foram registradas 360 ocorrências só nesse dia. Ainda conforme o ranking, a sexta-feira ocupa a segunda posição com 344 acidentes, depois vem o domingo com 333 e quinta-feira com 308. A terça-feira ficou em quarto lugar com 304 ocorrências de trânsito, a segunda-feira com 301 ocorrências e a quarta com 275 registros. O presidente do Detran Roraima, Álvaro Duarte, destaca que na chegada do fim de semana, a população precisa redobrar a atenção.
Sexta, sábado e domingo, esses 3 dias, a população tem que redobrar os cuidados e a atenção em suas ações no trânsito para, assim, diminuir esse índice de acidentes. Então, dirigir com mais cautela. Se for sair à noite para se divertir, e for beber, pegue um aplicativo, redobrar a atenção para aumentar a segurança no trânsito da nossa capital.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Imazon apontou que desmatamento na Amazônia caiu 54% de janeiro a maio, mas que ainda é o quarto maior em 16 anos. O estado do Pará está entre os três que mais desmataram neste período. Confira com o Lies de Costa.
Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, apontam que a devastação da floresta amazônica teve uma queda de 54% nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Apesar dessa redução, segundo o Instituto, 2023 ainda teve a quarta maior área desmatada em pelo menos 16 anos, ficando atrás apenas de 2022, 2021 e 2020. Em relação aos meses, maio foi o que apresentou uma maior queda na devastação de 77%. Isso porque a derrubada passou de 1.476 km² em maio de 2022 para 339 km² no mesmo mês deste ano. O Pará segue no topo das listas dos estados que mais desmataram neste período, ficando atrás apenas Mato Grosso e Amazonas, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Imazon.
Em maio de 2023, o desmatamento detectado na Amazônia Legal foi de 339 km². Isso representa uma redução de 77% quando comparamos este mesmo mês do ano de 2022. Os estados que mais desmataram foram Mato Grosso, Amazonas e Pará. Juntos, eles concentraram 82% de todo o desmatamento que ocorreu na Amazônia Legal neste mês. Como consequência disso, nós temos o fato de que 9 dos 10 municípios que mais desmataram estarem localizados entre esses 3 estados.
Além disso, o estado paraense tem enfrentado dificuldade para combater o desmatamento em algumas áreas protegidas, como a APA Triunfo do Xingu. Apenas em maio, essa unidade de conservação estadual perdeu 25 km² de floresta, o que equivale a 2.500 campos de futebol, sendo a mais desmatada de toda a Amazônia. Para que haja diminuição no desmatamento, o Imazon aponta que é necessário fortalecer ainda mais os órgãos de fiscalização, para que consigam ter capacidade suficiente para impedir a continuidade da atividade como garimpo ilegal, a invasão de áreas protegidas e a grilagem de terras na região. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunitários se organizam para construir acordos de pesca no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comunitários do rio Tupanã se organizam para construir acordos de pesca no Amazonas. A implantação do projeto Pé de Pincha também deve ser pauta da reunião. Saiba mais com Anderley Oliveira.
O diálogo sobre a construção do acordo de pesca para a região do rio Tupana e para a implantação do projeto Pé de Pincha será tema de uma reunião que acontecerá nesta sexta-feira na comunidade Tupana. A reunião contará com a presença de secretarias municipais e lideranças do projeto Pé de Pincha, que incentiva o manejo de quelônios nas comunidades. A comunitária Maria da Paz fala em nome das comunidades e salienta a importância de todos se envolverem neste diálogo.
E é representando as comunidades que estão no Rio Tupana, que fazem parte e usam do Rio Tupana, eu estou aqui para fazer um convite para todos os moradores, que é de sumo interesse esse apoio da participação de vocês, moradores, agricultores, pescadores, artesãos, estarem conosco nesta sexta-feira, no dia 23.
A comunitária Maria da Paz enfatiza ainda que este é o momento de apoiar e dar sua contribuição para que as comunidades sejam preservadas.
Vim conosco dialogar, conversar, expor, colocar as pautas de vocês, entende? Então, assim, eu conto muito com vocês nesse dia para a gente poder, né, conversar e construir junto, apoiar esse projeto que nos ampara na proteção, no cuidado, né, no reconhecimento, porque a gente precisa se unir, gente, para preservar. Então, é, se nós não tivermos iniciativa, a gente não tem como preservar.
A reunião acontecerá na quadra poliesportiva a partir das 9 horas da manhã na comunidade Tupana. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acordos de pesca do Lago Grande e Tapajós-Arapiuns, além de cadastros coletivos de comunidades quilombolas, foram entregues em Santarém na manhã desta quinta-feira. A cerimônia aconteceu durante a inauguração das obras da Usina da Paz, anunciada pelo governador do estado do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
9 comunidades quilombolas do município de Santarém receberam na manhã desta quinta-feira o Cadastro Ambiental Rural, CAR, coletivo de seus territórios. A cerimônia de entrega foi bastante especial, pois nesse dia 22 de junho, o município de Santarém celebra 362 anos de fundação. E na ocasião, foi anunciado pelo governo do estado do Pará o início das obras da Usina da Paz, que vai levar mais de 70 serviços essenciais gratuitos para a população. Os registros dos cadastros ambientais rurais da comunidade quilombola de Saracura, Arapemã, Bom Jardim, Murumuru, Tiningu, Murumurutuba, Pérola do Maicá, Maria Valentina e Patos do Ituqui devem beneficiar diretamente mais de 1.814 pessoas. Foram apoiados por ações do programa Regulariza Pará do governo do estado. Para Miriane Coelho, secretária da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOCS, este instrumento deve fortalecer e reforçar ainda mais a identidade dos territórios quilombolas da região.
É um momento muito esperado por nós, porque esta ferramenta, ou seja, esta política pública, para os quilombolas, ela não vem reforçar a nossa identidade, mas vem trazer política pública. É um requisito que o governo impõe, é para quem é da floresta, para quem está na floresta, que a gente precisa se adequar. Então, esse cadastro ambiental rural para nós, ele vai estar reforçando também um pouco da nossa identidade, está dando fortalecimento ao nosso território também.
O CAD Territórios Quilombolas é um registro coletivo inscrito no módulo Povos e Comunidades Tradicionais, PCT, do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR Pará. O processo de elaboração foi decidido pelos próprios membros das comunidades, que fazem a consulta em reuniões informativas e assembleias de lideranças, nas quais as comunidades deliberam se desejam receber o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade acima para inscrever o cadastro coletivo no módulo PCT-SICAR. Giovana Vasconcelos, do quilombo de Arapemã, era quem estava responsável pela subida dos CAR de sua comunidade, ou seja, no processo de organização dos documentos necessários para a emissão. Ela destaca que essa entrega definitiva tem um significado muito importante para os comunitários e comunitárias.
Para a gente é uma grande vitória, porque foram anos de lutas para a gente conseguir, né? Inclusive, para nós, alavancou um pouquinho na nossas conquistas, porque nós também ainda estamos em conquista dos títulos de terra, né? Porque a gente ainda não temos, muitas comunidades quilombolas ainda não têm, então cá ele veio também para nos fortalecer.
Rodolfo Zalute Baixo, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da CIMAS, também reforça o processo de construção, execução e entrega dos CAS para as comunidades.
Muito contente porque foi um processo participativo das comunidades, onde elas mesmo aprovaram os nomes, elas fizeram a construção desse cadastro metal coletivo. E, na verdade, o cadastro ele traz uma possibilidade dos comunitários poderem participar de políticas públicas, porque hoje as políticas públicas de crédito rural, financiamento de um banco, o PRONAF, uma adesão ao programa de fornecimento da merenda escolar, ou a gente já ouviu falar também da questão de aposentadoria rural, ou mesmo a maternidade rural, estão exigindo, né, o CAR. Porque o CAR acaba sendo ali a comprovação do pertencimento, né, àquele território ou aquela condição de ruralidade.
Outra entrega extremamente importante para a região foi dos acordos de pesca do Lago Grande e Tapajós-Arapiuns. O acordo de pesca da região do Lago Grande, localizado nos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti, no estado do Pará, contempla regras para lagos de aproximadamente 90 comunidades nos 3 municípios, beneficiando 10 mil pescadores e 5 mil famílias. A homologação significa uma conquista para os pescadores e pescadoras, e a partir de agora, um trabalho efetivo de divulgação dos acordos devem ser intensificados nas comunidades, como reforça Edinaldo Rocha, diretor da colônia de pescadores E20 de Santarém.
um dia muito importante para os pescadores, porque foi homologado, né, o acordo de pesca da região do Lago Grande, que há muitos anos trabalhando, as comunidades discutindo, e a partir daí já está iniciando um projeto que não é só o acordo de pesca, mas sim que tem que manter esse acordo de pesca, dialogando com as comunidades, informando todos os critérios que tem dentro do acordo de pesca, né? Então, a partir de hoje, as comunidades também vão ficar sabendo, né? E vamos reunir, assim, com os nossos parceiros, FOPA, Mopeban, TNC, Sapopema, vão estar acompanhando, assim, também com os comunitários, para estar divulgando esse acordo de pesca nas regiões.
Tanto a homologação dos acordos de pesca quanto o processo dos CARs de territórios quilombolas são resultados de ações coletivas e parcerias que envolvem instituições, colônias de pescadores, organizações, sindicatos e as secretarias municipais e estadual. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E acompanhe agora no Jornal Amazônia é Notícia o que está sendo destaque no Congresso. Os detalhes com Paulo Martins.
Amazônia no Congresso em um minuto. Na Câmara dos Deputados, novamente, a pauta do plenário não foi divulgada. Tem sido uma sistemática a não disponibilidade antecipada do que vai ser discutido no plenário, ficando sob a decisão do presidente Lira a decisão da pauta. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realiza reunião nesta quarta-feira. Na pauta está o requerimento número 82 de 2023 da senhora Coronel Fernanda, que requer realização de audiência pública conjunta para tratar do agroindígena e sua importância para o desenvolvimento do Brasil através da agricultura familiar indígena. A Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais realizou reunião nesta terça-feira. Na pauta estava o projeto de lei número 2935 de 2022 da senhora Joênia Wapichana e outros, que cria e regulamenta as categorias de professor, intérprete e tradutor de língua indígena. A Comissão de Legislação Participativa realiza audiência pública nesta quinta-feira com o tema Educação Climática no Brasil no contexto de crise climática no mundo. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também realiza audiência pública, mas com o tema Proteção Permanente dos Rios. E no Senado Federal haverá sessão no plenário. Os temas que deverão ser discutidos são o arcabouço fiscal e a indicação do advogado Cristiano Zanin para o STF. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou na segunda-feira audiência pública interativa sobre a questão da fome no Brasil. No requerimento em que pediu audiência, o presidente da CDH, senador Paulo Paim, afirmou que a fome no Brasil é um problema histórico e persistente, com aumento recente de pessoas em situação de insegurança alimentar. Instalada na última semana, a CPI das ONGs realizou reunião deliberativa nesta terça para a apreciação do plano de trabalho e requerimentos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realiza audiência pública nesta quarta-feira, tendo como tema discutir a realidade do manejo florestal em área nativa no bioma amazônico e seus desafios. Amazônia no Congresso em um minuto. Uma produção da Comissão Episcopal para a Amazônia e Repam Brasil.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Festival de Parintins terá disputa entre as galeras para estimular a reciclagem. O vencedor vai receber o título de campeão sustentável do festival. Meu seguindo Santarém tem as informações.
As galeras dos bois caprichoso e garantido serão peças fundamentais no 56º Festival Folclórico de Parintins. Pelo segundo ano consecutivo, as torcidas são convocadas a participar do projeto Recicla Galera, que promoverá um festival mais sustentável ao incentivar a destinação correta dos resíduos recicláveis gerados durante o evento. Promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e pela Coca-Cola Brasil, A proposta é integrar os brincantes à agenda de sustentabilidade, que este ano é um dos tripés realizadores do festival, ao lado da cultura e do turismo. A atuação das galeras dentro do bombódromo será determinante na competição, que dará o título de campeão sustentável do festival a um dos dois bois. Além disso, será fundamental para garantir um evento mais limpo e sustentável por meio da destinação correta dos resíduos. O bumbá da galera que destinar corretamente a maior quantidade de resíduos durante as três noites do festival levará, além do título, o prêmio de R$20 mil. Para a Coca-Cola Brasil, patrocinadora oficial do festival há 27 anos, o Recicla Galera reforça o compromisso da empresa em criar iniciativas que gerem impacto nas comunidades em que atua. Nessa edição, além de promover a destinação correta dos resíduos recicláveis, o projeto também gerará renda para a comunidade por meio de diversas iniciativas que vão além da disputa com as galeras. Ao final das apresentações, eles irão levar o material recolhido para o ecoponto oficial do seu boi, que estará situado na saída da arquibancada. Os resíduos serão enviados ao Espaço Sustentável Recicla a Galera, na Praça da Liberdade, onde o material será triado e pesado pela Associação de Catadores de Parintins, Ascalpim, para a contabilização dos pontos de cada galera. Ao final das três noites, o bumbá da galera que mais tiver destinado material para reciclagem ganhará o valor de R$20 mil para investimentos em ações de sustentabilidade dentro da agremiação. A proposta é incentivar ainda mais a adoção de práticas sustentáveis pelos bois. Com a colaboração de Neilson Corrêa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Guerra contra a fome. A fome é uma tragédia para quem a enfrenta e até é morto por ela, e não podemos deixar de ter clareza que sua existência é um julgamento da humanidade. Como sabemos que a produção de alimentos em quantidade suficiente para que nenhuma pessoa passe fome, quem usa esses alimentos para fazer negócios e, com isso, impede que os pobres tenham acesso a eles, já está julgado e condenado, faltando apenas que isso seja formalizado por um tribunal que julgue a partir do direito inalienável à vida, e não mais por leis de propriedade criadas para defender práticas desumanas que provocam fome e morte. Por outro lado, como se pode aceitar a tal liberdade de mercado como justificativa legal para a já absurda concentração de renda e riqueza ao lado da crescente pobreza e miséria que levam ao sofrimento e morte mais de 1 bilhão de pessoas? Pela única lei absoluta, a que garante e defende o direito de cada ser humano à vida, esses adoradores do falso Deus riqueza também estão condenados, faltando apenas que tribunais não os inocentem em nome de leis do mercado, que não passa de um operador dos interesses do ídolo que adoram. Pois bem, amigas e amigos, o que podemos dizer em relação à miséria e à fome em nosso querido Brasil, que junto com o escândalo da riqueza cada vez mais concentrada em poucas mãos, é um grande exportador de commodities agrícolas? É inaceitável. Um crime cometido à luz do dia, que só juízes que julgam por leis feitas pelos interessados podem deixar de condenar. A única guerra nacional e mundial justa e necessária é a que deve ser travada contra a fome. E é por isso que os passos dados pela reorganização do Bolsa Família são boa notícia para quem tem seu direito à vida ameaçado ou negado. E é preciso que se lembre sempre que é defesa do direito à vida e não esmola ou mera distribuição de recursos públicos. E por isso, é fundamental que o apoio financeiro chegue junto com o diálogo com as famílias apoiadas, para que elas tenham consciência de que é garantia do seu direito à vida e para apoiá-las em tudo o que precisam para dar o passo de garantir sua vida com seu trabalho e justa remuneração.
O Encerra aqui a edição de número 3.745 do Jornal Amazônia em Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Caio Grambel, Anderlei Oliveira, Neucelino Santarém, Paulo Martins, Lias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.